Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
Oi, Neumann, bom dia.
Bom dia, Carolina Ercolim, tintim por tintim. Bom dia, Almirante Nelson e o seu pedalinho. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Moacir Biasi. Bom dia, Clã Bonfim, Emanuel, Alice Isadora. Bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado 107,3 FM. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Neumann, queria começar contigo com o caso Queiroz. Queria saber o que você está achando do presidente Bolsonaro sobre essa fala ou essa história de que agora só falta Fabrício Queiroz falar para resolver de vez o caso do Ministério Público do Rio contra o seu primogênito, o Flávio, né? De cadê o Queiroz virou só falta Queiroz, é isso?
Deve ser alguma piada. O presidente Jair Bolsonaro, em janeiro, eu tenho falado sempre isso aqui, lá em Davos, na Suíça, ele deu uma entrevista para o Bloomberg e dizendo que lamenta muito como o pai, mas se o Flávio Bolsonaro cometeu algum deslize, tem que pagar. Depois, patrocinou a blindagem do primogênito, agora incentivando a candidatura do André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal daqui a 16 meses, para uma vaga que ainda não está aberta e que ele já tinha prometido publicamente a colocar lá o Sérgio Moro. Há uma diferença abissal entre o Sérgio Moro e o André Mendonça. E assim, por acaso, por coincidência, o André Mendonça prospera e talvez chegue até o Supremo à sombra de Dias Toffoli. Agora que o Dias Toffoli blindou o Flávio, aí sim, né? Aí aparece agora o Bolsonaro e diz que está faltando apenas ouvir o Queiroz. Vamos esclarecer quem é o Queiroz. Queiroz é o Fabrício. Fabrício é amigo do Bolsonaro. Fabrício era o chefe de gabinete do deputado Flávio Bolsonaro na Alerge. O Fabrício mandava e desmandava, aí das duas uma. Ou o Flávio Bolsonaro é cúmplice ou é um incompetente. Uma pessoa que não administra o próprio gabinete, que entrega o gabinete a um amigo do pai, inclusive suspeito de ser miliciano. Na verdade, o Fabrício Queiroz sumiu. Cadê o Fabrício Queiroz, né? Cadê o Oli? O Ministério Público do Rio investiga saques e depósitos suspeitos nas contas dele e ele não depõe, escreveu lá um depoimento, operou e inventou que estava o problema de saúde impedia dele depor. O certo é que o Queiroz movimentou R$1.200.000 entre janeiro de 2016 e janeiro de 2017. A suspeita é que havia rachuncho, repasse de parte do salário de funcionário do gabinete para o parlamentar. Mas o Flávio Bolsonaro, em troca da candidatura do André Mendonça, com a cumplicidade do Dias Toffoli, está blindado. Eu não sei se, sendo submetido ao plenário do Supremo, isso vai ser mantido. Mas resta saber se o Dias Toffoli vai deixar agendar. Será que vai? Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Queria saber por que a deputada Janaína Pascoal considera que a decisão de Dias Toffoli de impedir o compartilhamento dos dados de COAF, Banco Central, Receita Federal, lá com o Ministério Público e Polícia Federal, isso foi um golpe, hein?
Janaína Pascoal, deputada estadual, recordista, parlamentar recordista na história de votação no Brasil, 2 milhões de votos. Presente e atuante na Assembleia Legislativa de São Paulo. Ela disse, depois que o Estado publicou uma reportagem que o criminalista Yuri Saione, presidente da Comissão de Compliance da Ordem dos Advogados do Brasil, afirmou que a decisão de Toffoli vai causar uma enxurrada de ações nos tribunais, a ordem vale até novembro, quando a corte vai levar a plenária a matéria, ou seja, vai fazer um estrago enorme, ela fez uma frase que eu acho de uma sensatez, como sempre, absoluta. É necessário que a população compreenda a gravidade do golpe em curso. Há um golpe, o golpe foi dado pelo presidente do Supremo E a população está calada, tá, não tem ideia, mas está jogando no lixo 6 mil processos de lavagem de dinheiro no Brasil e deixando os bandidos à solta. E os filhos dos maganões, dos maiorais, blindados. E não só ele, não. O Glenn Greenwald, o Lula, o Toffoli, os bandidos do PCC e por aí afora. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Neumani, a justiça condenou o ex-diretor da Petrobras, o Paulo Roberto Costa, e eu queria saber qual a leitura que se pode fazer a partir desse momento da Operação Lava Jato, né? Já que Costa foi um dos primeiros réus e delatores premiados também da operação.
Paulo Roberto Costa é uma figura histórica. Ele é a origem de tudo, ele é a origem de todas as delações premiadas da Lava Jato, e agora ele foi condenado pela 5ª Vara Cível de Curitiba, por atos de improbidade administrativa, por supostas propinas em contratos estatal no âmbito da Lava Jato. Também a Vara Cível reconheceu que a empresa Construções e Comércio Camargo Corrêa, Dalton Avancini, Eduardo Hermelino Leite e, em menor medida, João Ricardo Auler, concorreram para a prática desses atos. A corrupção ativa e passiva viola o dever da honestidade e imparcialidade. Se não fosse a propina, talvez os contratos não fossem celebrados. Legalidade, lealdade às instituições. Tanto a Petrobras como a Camargo Corrêa, e aqui estou falando da holding, são empresas sólidas que impulsionaram a economia, geram trabalho, riqueza e detêm marcas que são orgulho nacionais. Ao agirem contra os princípios da administração, perpetrando atos de corrupção, Paulo Roberto Costa, com a participação da Alto Avancina, Eduardo Leite, Construções e Comércio Camargo Corrêa e menor grau João Aula, violaram princípios da administração pública, maculando a lei, os deveres e, sobretudo, a própria imagem das empresas que aqui eram ligadas. É o texto da sentença. A força-tarefa da Operação Lava Jato, que andava calada desde esse tumulto criado pela divulgação de supostas mensagens de Telegram, pronunciou a respeito. Disse que a decisão da 5ª Vara confere reconhecimento jurídico para os acordos firmados pelo Ministério Público Federal, que recuperaram R$ 721.464.000, somando-se apenas valores em reais. Eu gostaria de saber quantos centavos foram recuperados graças ao diligente trabalho dos hackers do Glenn Greenwald, que na juventude em Nova York se dedicava ao negócio da pornografia. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Neumani, o presidente Bolsonaro agora diz que quer ter acesso a dados do desmatamento antes da divulgação, né? Até sugerindo um embargo desses dados sobre desmatamento para não ser pego de calças curtas, mas esse monitoramento é aberto a qualquer um e divulgado em tempo real. E aí, nessa discussão aí entre Bolsonaro e o presidente do INPE, o Ricardo Galvão, quem tem mais razão?
Bom, Ricardo Galvão é uma pessoa respeitável. Eu não conheço nenhuma participação científica do Jair Bolsonaro, capitão, aliás, era tenente, que se aposentou como capitão do Exército para evitar receber punição maior, a respeito de ciência e tecnologia, a respeito do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que tem uma reputação muito grande. O diretor do Instituto, Ricardo Galvão, rebateu as acusações do Bolsonaro, que questionou as pesquisas, dizendo que aquilo fazia mal à imagem do Brasil. Não, o que faz mal à imagem do Brasil não é o INPE. O INPE tem uma excelente imagem no exterior. O que faz mal à imagem do Brasil é o desmatamento. A culpa não é só do Bolsonaro, mas é também dele. E agora ele resolve intervir dessa forma. Na verdade, o desmatamento é a denúncia da falta do mínimo de coragem, a denúncia da pusilanimidade, da covardia e da safadeza de todos os governantes do Brasil, todos os presidentes do Brasil que deixam a Amazônia arder, porque são dominados pelos políticos do Norte, sócios de bandidos madeireiros que fazem esse desmatamento e fazendeiros, e que não são reprimidos, de que não são vigiados. Vamos ouvir o que você disse que o Bolsonaro disse agora. Por favor, Almirante Nel.
Olha o que acontece. Eu estou acostumado com hierarquia e disciplina. e um governo, né? Eu sei que é grande, mas são civis, nós devemos, no mínimo, ter isso também, no mínimo. Então, quando o INPE lá detecta um dado qualquer, ele tem que subir esses dados, no caso, o ministro Marcos Pontes, Ciência e Tecnologia, antes passando pelo IBAMA, para divulgar. Não pode, na ponta da linha, alguém simplesmente resolver divulgar esses dados, porque pode haver algum equívoco, pode. E nesse caso, como divulgou, há um enorme estrago para o Brasil. A questão ambiental, o mundo todo leva em conta. Outros países que estamos negociando a questão do Mercosul, ou até um acordo bilaterais, nos dificulta com a divulgação desses dados. Então, temos que ter responsabilidade. E, no meu entendimento, houve um percentual muito grande de desmatamento. Então, quando você pega os dados, você compara, levando-se em conta, cinco dias, ou um prazo de ter uma hora menor, e a pessoa conduz para aquele lado. Então, o que nós queremos é isso. E o chefe do INPE vai ser ouvido, sim, pelos ministros, para conversar com ele, para que isso não pode continuar acontecendo. Tá? Você pode ver a mesma coisa com um sargento aqui, um cabo, passa para frente uma notícia sem passar pelo capitão, coronel, brigadeiro. Não está certo isso aí. Não, você pode divulgar os dados, mas tem que passar para as autoridades, até para não ser surpreendido, até por mim. Eu não posso ser surpreendido com uma informação tão importante como essa daí. Eu não posso ser pego de calças curtas por aí, como acabei de falar para vocês, né?
Bom, a memória do capitão é curta, porque em matéria de disciplina ele não é o melhor exemplo, não. Quando era militar, não era disciplinado e por isso saiu do exército antes de fazer curso de Estado Maior. E agora, como presidente, ele passa por cima de tudo e de todos. A memória do capitão anda meio falha, viu? Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Acontece. Na demonstração de força entre caminhoneiros e governo, quem perde mais, hein, Neumani? O presidente Bolsonaro ou a população, né, pelo risco de uma nova greve e paralisação do país?
As greves do caminhoneiro são o resultado de uma política equivocada, de opção pela modalidade rodoviária. A nação é vítima, a nação é sequestrada pelos caminhoneiros. E o Bolsonaro fez campanha política apoiando o caminhoneiro. Agora os caminhoneiros estão pressionando e o governo federal decidiu suspender a tabela por pressão dele. Tabela que os caminhoneiros que exigiram. Tabela que resulta dessa pressão, que resulta dessa chantagem. A palavra não é nem pressão, é chantagem. Eu sou filho de caminhoneiro. Meu pai foi caminhoneiro e eu tenho o maior respeito pela profissão do meu pai e dos caminhoneiros em geral. Agora, o país não pode ficar à mercê dos caminhoneiros, porque o governo é covarde e não entende coisas elementares, como, por exemplo, fazer passar uma medida provisória de liberdade econômica e, ao mesmo tempo, chutar a liberdade econômica, entregando o país aos caminhoneiros grevistas que paralisam as estradas, tomam atitudes até delituosas e não são devidamente punidos, são, ao contrário, apoiados. É preciso que se equalize isso sem ter que acabar com a economia, com a liberdade econômica, que não precisa de medida provisória, já é garantida pela Constituição. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Vamos falar sobre a agenda do presidente hoje. Ele viaja daqui a pouquinho lá para a Bahia, vai inaugurar um aeroporto em Vitória da Conquista, terra de Glauber Rocha. E está rolando uma festa, ou vai rolar uma festa que era para ser menor, mas tem um monte de convidado ali a mais por conta do governo federal para demonstrar uma força do presidente lá no Nordeste, Neumani?
Bom, em primeiro lugar, Vitória da Conquista é a terra de Glauber Rocha. Glauber Rocha é o maior gênio da história do cinema brasileiro. Infelizmente, viveu muito pouco, mas no pouco que ele viveu, ele produziu uma obra respeitada no Brasil e no mundo inteiro. O aeroporto Glauber Rocha é uma justa homenagem a um filho ilustre de Vitória da Conquista, onde mora também o grande violeiro Elomar, né? Vitória da Conquista, terra de talentos artísticos, né? E a inauguração do aeroporto Glauber Rocha evidenciou um clima de barraco entre os políticos do Nordeste e Jair Bolsonaro. O governador da Bahia é um vassalo de Jacques Wagner. está como Jacques Wagner enrolado em denúncias de malversação de dinheiro público. O Jacques Wagner manda na Bahia, como Antônio Carlos mandava, manda pelo sinal contrário, né, pela esquerda, pelo PT. O Jacques Wagner é um petroleiro do Rio de Janeiro que foi mandado para a Bahia para administrar o PT, lá, e lá ele construiu uma obra de coronel, né? Ele pegou até os organizadores do Antônio Carlos Magalhães, né? E depois que o Bolsonaro fez comentários bastante infelizes, para dizer o mínimo, para não usar a palavra mais dura, a respeito dos governadores do Nordeste, aí esse clima piorou. É bom dizer que o Bolsonaro foi eleito, mas os governadores do Nordeste também foram, né? Eu não tenho assim, nenhuma comunhão ideológica com o Rui Costa, com o Jacques Wagner e com o citado Flávio Dino, né? Mas o Bolsonaro, se quer que os votos que foram dados a ele sejam respeitados, também devia respeitar os votos dados aos governadores do Nordeste e reconhecer que lá, nesses estados, ele perdeu. Esse aeroporto fica a 518 quilômetros de Salvador e vai ser inaugurado hoje. E o Rui Costa já mandou dizer que não vai. Na verdade, foi construído pelo governo da Bahia com dinheiro federal, né? Isso tudo começou quando, sexta-feira, no Alto Capitado pela TV Brasil, Bolsonaro fez a região e disse que o governo federal não devia dar nada para o governador do Maranhão, Flávio Dino. E em alguns textos, ele chama o Nordeste de Paraíba, o que não demonstra grande conhecimento geográfico, né, do presidente. Já que ele é o presidente do Brasil, ele não precisa ser professor de geografia, mas precisa ter algumas informações a respeito, né? Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Vamos falar sobre hackeamento de celulares de autoridades no Brasil, Neumani. Ontem a gente teve notícia da líder do governo, Joyce Hasselmann, divulgando um vídeo dizendo que o celular dela tinha sido clonado, né? Ou pelo menos tinha invadido o celular dela pelo Telegram. E agora a gente tem a notícia de que o ministro da Economia também foi vítima de hackers.
A assessoria do Paulo Costa distribuiu mensagem para dizer que as mensagens recebidas via celular de Guedes seriam desconsideradas, porque na noite de segunda-feira o celular dele foi hackeado. Em mensagem distribuída a jornalista no grupo oficial da pasta, a assessoria pediu que as mensagens de Guedes e outras pessoas do gabinete sejam desconsideradas. Eu vou resumir o meu comentário a um comentário que o antagonista fez e publicou, e eu concordo com ele inteiramente. É terrorismo. A imprensa, que compartilhou alegremente as mensagens roubadas à Lava Jato, obtidas por criminosos, alimentou uma guerra de hackers. A clonagem do telefone celular de Paulo Guedes é mais uma etapa desse ataque terrorista ao Estado. A assessoria do Paulo Guedes disse também que vai tomar as medidas cabíveis quando mais informações serão fornecidas. Agora, vai para a polícia não resolve nada, até hoje. Não sabe quem foi que hackeou os telefones de Sérgio Moro, de Deltan Dallagnol, etc. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Muito bem, agora chegou o momento de a gente saber o tema do seu artigo semanal lá no blog do Neumann. O que você tem pra gente?
Cadê a musiquinha do spoiler?
Peraí que o Nelsinho tá na ponta da agulha, atenção, atenção. Vai começando a falar que vai subir a música, viu, Neumani? Melhor. Olha lá, chegou, chegou.
Chegou a música. Aí, Almirante. Almirante parece o Gabigol diante do gol aberto, hein?
É, Almirante. Ele vê um mar de arquivos na frente dele, ele encontrou.
Imagina. Eu escrevi o artigo dessa semana a respeito de uma notícia que eu li no Washington Post de 2013, 6 anos atrás, né? A respeito da descoberta de um repórter chamado Eric Wemple, de que na juventude o nosso herói da liberdade de imprensa no Brasil, o americano, o advogado americano que se passa por jornalista, Glenn Greenwald, dedicou-se à indústria da pornografia, ao bafum, né? A barra pesada. Eu escrevi o artigo a partir do hackeamento do telefone da Joyce Hasselmann, líder do governo, mas terminei explicando melhor essa história toda do Greenwald e mostrando como ele se tornou inimigo do governo americano na gestão de Barack Obama, porque se juntou a Edward Snowden, ex-administrador de sistemas da CIA e ex-contratado da Agência de Segurança Nacional, em inglês National Security Agency, a NSA, que tornou públicos detalhes de vários programas que constituem o sistema de vigilância global da NSA americana. E Julian Assange, dono do site WikiLeaks, que os divulgou. Atualizando, Julian Assange ora responde por estupro na Suécia e por quebra de acordo de liberdade sob fiança no Reino Unido, estando por isso preso em Londres. Desde 19 de agosto de 2013, quando seu companheiro David Miranda, ex-suplente de Jean Wyllys e hoje deputado pelo PSOL, foi detido no aeroporto de Heathrow, na capital britânica, pela polícia, que o acusou de ter violado o protocolo 7 do ato antiterrorismo, Greenwald foi publicamente apoiado pelo governo brasileiro. À época, Dilma Rousseff disse a favor da liberdade de imprensa e por isso condenou os Estados Unidos e a Inglaterra nesse episódio. E em seguida, abriu as portas para a permanência legal de Glenn Greenwald no país. Carolina Ercolim, vamos contar isso aí.
Vamos contar. É três?
É dois?
É um?
Em pé.